O Senado começa a debater a chamada mini-reforma eleitoral e tem prazo apertado para aprovar as mudanças a tempo de começarem a valer nas eleições municipais do ano que vem. A mini-reforma altera diversos pontos da legislação eleitoral, como financiamento de candidaturas femininas, prestação de contas partidárias e propaganda eleitoral. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o relator da matéria, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Senado, no programa Conexão Senado.
Senador,
estou à sua disposição.
Perfeito. A mini-reforma eleitoral tem pontos polêmicos, como a flexibilização do índice de 30% de candidaturas femininas e a possibilidade de uso de recursos da cota feminina em candidaturas de homens. Dá para aprovar essas mudanças, algumas delas polêmicas, até o começo de outubro?
Adriano, na verdade, o que houve não foi essa flexibilização da cota de 30% das candidaturas femininas. Houve um pouco de confusão com relação a isso, porque o que ocorreu foi a questão relacionada às federações, que, por exemplo, o PT se federou com o PCdoB e com o PV. Então, a finalidade da federação é transformar aquela federação como se fosse um partido único. Então, a ideia sempre foi da federação que quem tem que cumprir a cota feminina é a federação e não cada partido individualmente. Mesmo porque os votos que são dados a cada candidato, digamos, o candidato do PV, o candidato do PCdoB, o candidato do PT, esses votos são todos somados juntos e quem elege não são os partidos individualmente. Quem elege é a federação. Então, suponhamos que a federação do PT, lá no Piauí, eleja 5 deputados federais. Quais são os 5 deputados federais eleitos pela federação? São os 5 mais votados. Então, a federação se transforma como se fosse um partido só. Portanto, ficou esclarecido na lei que quem tem que cumprir a cota é a federação e não o partido. Por que isso? Porque houve algumas decisões judiciais no Brasil dizendo que cada partido individualmente teria que cumprir a sua cota. O que, na realidade, na prática, isso é difícil de acontecer. Então, a federação é que tem, por exemplo. Então, no Piauí são 10 vagas. O partido, a federação, pode apresentar 11 candidatos, 7 homens e 4 mulheres. Quem é que é responsável por isso? A federação. Então, não diminui a cota das mulheres. Continua no mínimo 30%, mas o cumprimento é feito pela federação. Okay. Esse é só esse esclarecimento.
Perfeito.
Porque realmente esse é um item que está trazendo muita polêmica, como se a Câmara tivesse diminuído a cota feminina, quando de fato isso não ocorreu.
E diante disso, senador, dá para aprovar essas mudanças até o começo de outubro, como exige a lei eleitoral?
Bom, qual é a nossa opinião a respeito dessa mini-reforma eleitoral? Aqui, Adriano, eu posso dizer para você que eu sou o relator do Código Eleitoral. A grande maioria dessas modificações que estão sendo feitas na mini-reforma eleitoral já estão contempladas no meu parecer do Código Eleitoral. Quer dizer, eu estudei todo o Código Eleitoral, os 898 artigos, e chegamos à conclusão, eu junto com a assessoria, com as pessoas que nós consultamos e tudo mais, de que nós precisávamos fazer algumas modificações. Grande parte dessas modificações que foram propostas, que foram feitas pela Câmara, já estão contempladas no meu parecer. Qual é a dificuldade? É que nós estamos de acordo com essa mini-reforma eleitoral. A dificuldade é saber, como você perguntou, se dará tempo para vigiar para a próxima eleição ou não, porque para vigiar para a próxima eleição, ela terá que ser votada no Senado. Como haverá modificações, que é praticamente impossível uma matéria chegar no Senado para não sofrer modificações, sofrendo modificações, ela tem que voltar para a Câmara, tem que ser votada de novo na Câmara, tem que ir para a sanção presidencial e ser publicada até o dia 5 de outubro, para poder ter anterioridade de um ano para o pleito eleitoral. Então, aí há uma dúvida. O presidente Rodrigo Pacheco está viajando em missão oficial na ONU, acompanhando o presidente Lula, deverá chegar hoje à noite. Ele chegando amanhã, eu vou tratar com ele para ver como nós vamos encaminhar essa matéria.
Okay.
Porque ele já declarou que gostaria de apensar essa matéria que veio da Câmara ao Código Eleitoral. Aí nós vamos analisar, né, a probabilidade da gente votar para vigiar para a próxima eleição. A minha posição é clara. Se eu estou de acordo que essa reforma aperfeiçoa, melhora, esclarece, tira dúvidas, simplifica, então, por que não votar para a próxima eleição? Mas isso eu não faço cavalo de batalha. Se não for possível para a próxima eleição, não tem problema. A gente vota e fica valendo para 2026. Eu acho que não traz grande transtorno para o processo eleitoral no Brasil, não.
E, senador Marcelo Castro, o que dizer de fatiar a reforma para viabilizar a aprovação agora de algumas das mudanças, não todas, mudanças que já foram votadas na Câmara? O que que o senhor acha dessa ideia de não ir toda a reforma para a votação, mas apenas parte dela, aqueles pontos mais consensuais?
O que é que ocorre? Nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós apensamos ao Código Eleitoral, e aí votamos todo o Código, inclusive com essas modificações, ou nós votamos só a mini-reforma, separada, apartada do Código Eleitoral. Então, essas duas opções é que o presidente Rodrigo Pacheco vai decidir se segue o caminho de apensar o Código Eleitoral ou se a gente vota separadamente, de maneira apartada, só a mini reforma eleitoral, com a expectativa de vigiar para a próxima eleição. Então, aí sim, nós vamos fazer modificações, muitos itens nós vamos concordar, alguns nós vamos discordar. Quando eu digo nós, o Senado Federal, serão apresentadas emendas e a gente fará a votação. Fazendo a votação do Senado, imediatamente a gente manda para a Câmara e a Câmara, então, vai votar novamente e naquilo que a Câmara aprovar, como o projeto começou na Câmara, a palavra final será dada pela Câmara. Então, vai para a sanção presidencial aquilo que foi votado por último na Câmara. O processo é assim.
Perfeito. Estamos conversando com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator da mini-reforma eleitoral. Também é o senador Marcelo Castro, relator da reforma no Código Eleitoral. Senador, o senhor falou que vai aguardar a volta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater aí os detalhes da tramitação. Mas o senhor acha que dá para apresentar um relatório para o Senado, no caso a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, até quando?
Não, dependendo da decisão do Rodrigo, por exemplo, se amanhã ele tomar a decisão de votar essa mini-reforma separadamente do Código Eleitoral, já na próxima semana nós poderíamos, se eu for o relator, né, apresentar o parecer, ser votado na CCJ e já no mesmo dia ser votado no plenário do Senado. Esse é um assunto que as pessoas estão interpretando que foi votado de afogadilho, com pressa. Não. De fato, o processo começou no início de setembro e foi votado de maneira muito rápida. Mas isso são temas que vêm sendo debatidos há muito tempo. As críticas que vêm sendo feitas, por exemplo, a prestação de contas. As pessoas não sabem, mas na prática, nós temos muitas prestações de contas que são feitas Brasil afora, de candidatos a vereador, por exemplo, que eles não têm movimentação financeira. Eles não receberam recurso do fundo eleitoral. Eles não receberam recurso do fundo partidário. Eles não receberam recursos de doações. E eles não fazem movimentação financeira na conta. São candidatos de pequenas cidades que fazem as suas campanhas no boca a boca, apertando a mão e pedindo voto das pessoas. Aí, para essas pessoas prestarem contas, eles têm que cumprir o mesmo rito que um candidato a governador que gastou 10 milhões de reais tem que fazer. Tem que contratar um advogado, tem que contratar um contador para prestar conta de uma conta que não existiu, que não houve despesa. Então, o projeto simplifica isso daí. Reduz apenas a pessoa pegar uma declaração da conta que ele abriu, movimentação zero, e apresentar na Justiça Eleitoral que a conta não foi movimentada. Okay. Não precisa contratar um advogado, não precisa contratar um contador, que naturalmente eles cobram, teria que pagar, não é? E apenas simplifica. Então, são aperfeiçoamentos, são esclarecimentos que só melhoram, né, na nossa legislação. Por exemplo, no Brasil, sempre, a regra para um partido eleger um deputado, né, ou eleger um vereador, a regra sempre foi de que o partido teria que alcançar o quociente eleitoral. O partido que não alcançasse o quociente eleitoral ficaria fora da disputa. Depois ocorreu o fenômeno Enéas. O Enéas elegeu o deputado federal por São Paulo. Teve uma votação avassaladora, 1.600.000 votos, se não me falha a memória.
Exato.
E os assessores dele, do gabinete dele, né? Assessores dele, ele colocou para fazer a nominata. Então essas pessoas se elegeram com o mínimo de votos. Nós tínhamos colegas lá, foram meus colegas, que tiveram 200 e tantos votos. Então nós vimos que aí, embora quem eleja seja o partido, mas a gente entende que mesmo sendo eleito pelo partido, o eleito deputado, o detentor do mandato, ele tem que ter um mínimo de representatividade. Como aqui as campanhas são individualizadas, nós estabelecemos uma regra que o deputado teria que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, suponhamos que o quociente eleitoral de São Paulo seja 300 mil eleitores, 300 mil votos. O partido só elegeria um deputado se ele tivesse mais de 300 mil votos. E o deputado só se elegeria se ele tivesse pelo menos 10% de 300, ou seja, 30 mil votos. Então essa regra valeu até a última eleição, quando foi votada uma outra mini reforma e foi introduzida a regra do 80-20. Quer dizer, o partido que não alcançasse o quociente eleitoral, mas tivesse pelo menos 80% do quociente, ele participaria da divisão das sobras. E quem se elegeria? Se elegeria aquele candidato que tivesse pelo menos 20% do quociente eleitoral. Então, no caso de São Paulo, seria pelo menos 60 mil votos.
Exato.
Aí, isso está sendo modificado. Modificado para onde? Voltando à regra antiga, que sempre foi: para o partido eleger um deputado, precisa alcançar o quociente eleitoral, e o deputado, para ser eleito, precisa ter pelo menos 10%. Por que nós estamos fazendo isso? Porque esses 20% que foram introduzidos na última reforma eleitoral trouxe uma confusão imensa. Inclusive, é motivo de ações no Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade disso daí.
Okay,
e um juiz julga de um jeito, outro juiz julga do outro, e aí, voltando à regra antiga, 110 é uma coisa simples, clara, que não tem como o juiz julgar diferente. Então só esclarece esse ponto e volta à regra antiga, como sempre foi no Brasil.
Perfeito. Senador Marcelo Castro, muito obrigado, viu, por ter atendido aqui ao nosso convite. Sabemos que o senhor tem compromisso agora pela manhã aqui no Senado. Um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Adriano, um prazer imenso. Estamos sempre às ordens aí da TV Senado, na Conexão Senado, viu?